I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Este é podcast Rádio Comercial.
Chaise longue, não é divã.
Olá.
Olá.
Cá estamos.
Cá estamos.
Outra vez para mais um caso.
Mais um caso espetacular.
Um caso da vida real.
Um caso da vida real.
E anónimo, sempre.
Que sempre. Sabemos lá nós. Não nos impede de lhe chamar nomes. Tipo, por exemplo, eu acho que esta ouvinte é sonsa. Mas como nós não sabemos quem é.
Somos todos um bocadinho às vezes, não é?
É verdade.
Então, diz o seguinte: estou a relacionar-me com um homem casado e sinto-me demasiado mal com isso, tanto por mim como pela pessoa enganada, traz-se traída. Ao mesmo tempo, acho que, como não sou eu que estou comprometida, não é um problema meu. Gostaria de saber a vossa opinião sobre isso. Obrigada.
Muito bem, muito bem. Olha, eu tenho que fazer um disclaimer aqui em relação a esta mensagem.
Sim.
Que é, tudo, que acho que falamos pelas duas, tudo o que nós pudermos dizer em relação a esta mensagem não tem absolutamente um cunho moral. Ok? Nós não usamos esse olhar quando respondemos às mensagens. E eu só estou a dizer isto porque, como há esta cena do ele traiu-me, ela traiu-me, como é uma coisa, como nós já falámos aqui, que é um crime de lesa majestade, então ele dá-lhe uma lambada, pronto, é mau, mas pode-se aceitar. Trair? Nem pensar. E portanto, não é a moralidade, não, a moralidade não entra aqui. Mas diz-me tu o que é que achaste.
A única coisa que eu achei foi que ela diz que se sente demasiado mal com isso. E eu acho que não.
Não, não é?
Eu acho que não.
Pelo menos não o suficiente.
Não o suficiente, não é? Porque continua lá.
Claro, como é óbvio. A ideia também não é que ela se sinta mal ou se sinta bem. É sentir o que ela sentir. É indiferente. Agora, não venha com sonsice, né? Que a gente topa aqui. Oh.
Eu acho que se calhar até é mais o contrário.
Pois, exatamente. Eu acho que quando ela
dá-lhe
diz...
uma excitação, esta coisa de ser comprometido.
Como é óbvio.
Traz uma excitação extra.
Pois, claro. Quando ela diz, que eu acho sempre graça, não é a primeira vez que isto... que os ouvintes põem a questão assim. Gostaria de saber a vossa opinião sobre isso. Portanto, ouvinte que nos está a ouvir, seguramente, se está a tentar perceber se nós apoiamos, se nós não só apoiamos como autorizamos, não estamos cá para isso. Não estamos cá para isso. E às vezes...
Nem autorizamos, nem apoiamos,
nem desapoiamos. É indiferente. Lá está, não somos mães.
Vamos ver se isto é realmente assim como...
Exatamente,
como
justamente. Eu acho que aqui ela está a descrever um conflito entre duas forças, digamos assim, não é? Forças internas.
Pois, ela diz, a minha parte moral sente-se mal.
É.
Mas depois as minhas outras partes todas gostam.
Exato. É tipo, a minha moralidade sente-se mal, mas o meu corpo adora.
Mas o meu corpo adora.
Pois, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é o desejo que a aproxima de um homem casado. Aqui desejo sexual e outros. Aproxima deste homem casado. Mas há qualquer coisa interna nela que nós chamamos o super-eu. O super-eu é o quê? É o nosso polícia interno. São os nossos filtros. É o nosso. É o modo como nós nos castramos. No fundo, é os nossos limites. E portanto, o desejo aproxima do homem casado. O super-eu diz-lhe: atenção, que se calhar isso não é uma cena fixe.
Não é bonito. Não. Isso não é bonito.
Pois.
Não se faz.
Não se faz. Estás a ocupar uma posição que eticamente é reprovável. E eu acho que o sofrimento desta mulher nasce exatamente de tentar manter estas duas coisas ao mesmo tempo. Agora, não vamos ser sonsas, porque quando ela diz não sou eu que sou casada, é um mecanismo mais puro da negação, não é? Quando a gente diz, estás em negação, é isto. amiga, estás em negação. Porque o que ela está a dizer é, é um bocado como aos miúdos. Estás a ver os, as crianças. Isto é muito engraçado. Vai com, não sei se começa com um ano, dois anos, põe assim, põe-se assim a fralda por cima da cabeça deles. É, onde é que está a Maria? E como eles têm a fralda por cima da cabeça, acham que ninguém os vê. Não está. Pois puxam a fralda, está aqui. Pronto. E eu estava a ler esta mensagem e veio-me esta imagem à cabeça, porque é um bocado. É como se ela dissesse assim, ao ouvinte: se eu não olhar para o meu lugar nesta, neste, nesta relação, talvez não exista. Se eu não pensar nisto, se eu não pensar no qual é a minha responsabilidade nisto que está a acontecer, então se calhar não tenho nenhuma. Só que o mal-estar dela indica que esta defesa que ela está a querer usar, que é a negação, não está a correr bem. Portanto, não está a correr bem que ela manda a mensagem. E é uma coisa que acontece muitas vezes, que é nós usamos determinado tipo de defesas durante às vezes a vida toda e depois chega um momento que essa defesa deixa de funcionar, que é normalmente aí que as pessoas procuram terapia ou mandam mensagens para o Cheslong, que é quando o modo como nós fazemos as coisas até determinada altura depois deixa de funcionar e temos ali a nossa defesa montada, toda bonitinha e sempre a funcionamento e agora o que é que se passa? Que isto já não funciona e ela já não está a conseguir negar um certo mal-estar. Esta culpa que ela, que no fundo está aqui, ela não a verbaliza diretamente, mas está cá. Acho que há aqui.
Ela culpa-se e desculpa-se, culpa-se e desculpa-se.
Exatamente. Não. Quando ela diz sim, demasiado mal com isso, eu estou a inferir que há aqui uma culpa, não é?
Por outro lado, não sou eu que sou a casada.
Portanto, eu não tenho nada a ver com isto, não é? Mas como a defesa falha, o conflito aparece nesta forma da culpa. É aqui que me faz pensar onde é que está ancorado o desejo dela. Era aquilo que estavas a dizer no início, que se calhar até há aqui uma certa excitação. Porque há aqui um triângulo amoroso, não é? Como se costuma dizer. E eu acho que este triângulo pode estar a convocar nela uma certa, certas defesas mais, certas fantasias mais inconscientes. Porque um triângulo, voltamos ao Édipo, não é? Um triângulo é do ponto de vista freudiano, não é? O nosso desejo constitui-se sempre em relação a um terceiro, porque o segundo está na dois estão na fusão. Quando está na fusão não há desejo, aquilo não circula ali nada porque eles estão colados. E o desejo para existir tem que circular, tem que ter espaço para circular. Quando existe, quando entra um terceiro, há espaço que se abre e então circula o desejo. Portanto, neste sentido, para haver desejo tem de haver uma triangulação, digamos assim. E a minha hipótese é que possa haver aqui também da ouvinte em relação à legítima, digamos assim, para falar a linguagem da traição, também pode haver aqui uma certa rivalidade, uma certa competição, uma certa identificação, porque estar com alguém comprometido, se nós pensarmos bem, é estar com alguém que de algum modo pode ativar na ouvinte esta ideia do desejo que não se pode ter, não é? Qualquer coisa do... tem só os bocados, tem só os bochechos. Ela pode de facto ter a excitabilidade dela, como dizias, ligada a esta ideia do proibido. E isto ao mesmo tempo dá-lhe uma certa confirmação mais narcísica de este homem é casado mas está comigo, ele arrisca para estar comigo. É? Isto também lhe dá um certo quentinho. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Que é a triangulação que pode estar a dar forma ao desejo dela. Podemos pensar, será que se esta mulher conhecesse este homem, se ele fosse solteiro, ela sentiria a mesma excitação e o mesmo desejo e a mesma vontade de estar com ele? Não sei se sente, não, estamos só a pôr hipóteses. Mas também podemos ao mesmo tempo colocar esta hipótese, que é, será que é justamente o facto dele ser casado que a excita? Nós sabemos é que amar implica sempre uma dose de agressividade. Agressividade no sentido lato. O amor e o ódio nunca estão separados. São as duas faces da mesma ligação, do mesmo vínculo. E é isto que nós chamamos a ambivalência, como dizemos aqui muitas vezes. Eu acho que é uma certa vitória da maturidade, uma certa vitória da saúde de psíquica. Por muito que isso nos traga constrangimentos, a mesma pessoa que nós desejamos é a mesma que nos pode frustrar, que nos pode prender, que nos pode abandonar, que nos pode magoar. Ou seja, quem nos importa mais também é quem tem mais poder sobre nós. E isso desperta agressividade. Agressividade não é violência. Okay? Portanto, quando alguém se envolve com uma pessoa comprometida, há coisas que acontecem que são factos, que é, para estar com essa pessoa, alguém vai ter que ser preterido. Se é uma tripla, para estar com uma, vou ter que preterir a outra. Para ganhar, para eu ganhar aquela pessoa, alguém vai ter que perder. Para eu ser a escolhida, a outra vai ter que deixar de ser. Nem que seja momentaneamente.
Sim, nem que seja duas horas.
Certo. E isto é agressividade, não no sentido moral da coisa, mas no sentido da pulsão. Ou seja, a agressividade no amor não significa exatamente violência. Ela significa querer, a pessoa quer, ama aquela pessoa, dizer, deseja, luta por aquela pessoa, por ter um lugar na vida da outra, na vida dela. É também ter poder sobre alguém, um poder em teoria benigno, não é? É poder ferir sem intenção. Tudo isto, numa linguagem mais analítica, é agressivo, mas não é o agressivo das chapadas, não é o agressivo de falar mal, é o agressivo da força da pulsão com que a gente vai amorosamente ao encontro do outro. E portanto, assumir isto é da ordem da maturidade, digamos assim. É sair desta fantasia infantil de que o amor é qualquer coisa que é só bonita. Ai, é muito lindo o amor. E é tudo bom, é tudo lindo. E não é, porque amar também envolve ciúme, posse, medo de perder, a frustração e a raiva que provoca a frustração, a culpa por se desejar quem se deseja e o que se deseja. E portanto, tudo junto, isto tudo junto e mais ao mesmo tempo. E portanto, a agressividade existe no amor não porque nós queremos mal ao outro, mas porque, justamente porque lhe queremos tão bem que não suportamos perdê-lo. E nesse sentido, amar é sempre um risco. É? Porque a partir do momento em que a gente se liga ao outro, estamos a arriscar perdê-lo e estamos a arriscar sofrer. É também colocar-se numa posição em que o outro tem o poder de nos ferir e nós a ele. E isso é o que torna o amor também tão humano e tão perigoso neste sentido da perda. E portanto, aqui o que está a acontecer com esta ouvinte é que esta agressividade, neste sentido que nós temos vindo a falar, é a modos que desmentida. Quando ela diz não quero magoar ninguém, ou a responsabilidade é dele, não diz por estas palavras, mas eu não quero magoar ninguém. Eu estou nesta relação, mas eu não estou aqui, eu não quero magoar ninguém. Até porque também vamos cá ver a coisa, a responsabilidade é dele. E eu acho que não é bem assim. Acho que esta ouvinte está aqui numa coisa meio fantasiosa. Na verdade, o que ela não está a dizer a si mesma é: olha, que se lixe. Na verdade, este homem é casado, mas eu desejo mesmo casado. E vou continuar a desejá-lo mesmo que isto doa a alguém. E isto é que é maduro, que é reconhecer-se como sujeito, que é o que está a faltar nesta mensagem, é reconhecer-se como alguém que quer coisas e que está nesta relação porque quer aquele homem, mesmo sabendo que isso pode prejudicar uma outra mulher. Portanto, é assumir o amor com a sua sujidade, é deixar esta inocência, esta coisa idealizada do eu estou aqui mas não estou, porque na verdade a relação não é minha, não tenho responsabilidade sobre isto. Tem a partir do momento em que está.
Está lá.
Agora, mais uma vez, isto não é uma coisa moral. O que eu acho é que quanto mais ela tenta viver este desejo que ela sente por este homem, esta vontade de estar com este homem, sem assumir as consequências disto, mais desconfortável se vai sentir. Porque o desconforto dela não vem do ato de estar com este homem. Não vem do facto dela estar na relação. A mim parece-me que o desconforto dela vem da recusa desta responsabilidade psíquica, não uma responsabilidade objetiva, formal. Aí eu acho que ela tem razão, de facto, não é ela que está numa relação com esta mulher, mas está numa relação com este homem. E portanto, está numa relação a três. E eu acho que o que lhe está a causar impressão é isto, é ela não aceitar, parece que não assume isto. E aqui é como se este polícia interno dela não está a punir a traição dela, supostamente, a traição aqui a esta outra mulher. Ela, é como se punisse a negação que ela faz da sua participação nesta relação. Não é porque ela cometeu um ato errado, digamos assim, mas é porque se recusa a reconhecer o papel que ela tem nesta configuração. Acho que aqui ela não se pode retirar disso. Ela não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isto.
Pois não.
A partir do momento em que aceita estar, está. E portanto, eu acho que ela tem aqui, ela sustenta esta relação com o desejo que sente e com a vontade, ou o amor, o que quer que seja, tem por este homem. Tenta negar a implicação que ela própria tem nesta configuração, porque só é uma relação a três porque ela lá está. Aparece a culpa como sinal deste conflito, porque ela não está a aceitar que eventualmente o amor possa ser esta coisa sujinha também. Não está a aceitar a sua parte nesta relação. Também me parece que ela está com alguma dificuldade em assumir-se maduramente como sujeito desta relação. Parece que é, a relação é a dois e depois há este fantasma que é ela. Mas ela também tem um efeito ali, não é? Porque quando ela também aceita estar com este homem não está com aquela mulher. E podemos fantasiar, será que a outra mulher sofre com isto? E como é que será que o ouvinte se sente sabendo que pode causar dor a outra? Acho que há aqui muitas coisas. Não sabemos, por exemplo, como é que ela vê, como é que ela, não é como é que ela vê intelectualmente, é como é que ela vive esta dimensão de ser uma terceira. Porquê que será que ela se coloca neste lugar de ser a terceira, a que fica com o resto do tempo? Será que isto aconteceu na, não é? Como é que ela cresceu? Será que isto acontecia também na família dela? Será que a mãe dela ou quem cuidou dela se colocava também neste lugar secundário? Porque é que ela aceita isto, não é? E mais uma vez, isto não é moral. Isto não é de todo moral. É, vejo aqui duas situações, que é esta. Porque é que ela aceita estar neste lugar? O que é que na excitação desta suposta, não é suposta, desta traição, digamos assim, o que é que há nesta excitação, neste segredo que a excita, não é? O que é que há nisto que a excita? E depois, esta ideia de ela parecer que não se ver ali como pessoa, parece não se ver ali como pessoa, estás a ver? Que se retira daquilo, mas eu acho que ela retira-se para não poder pensar no lugar dela ali. Que pode ser um lugar dela não conseguir ser a pessoa que provoca dor à outra, pode ser qualquer coisa que ela está ali a repetir, um padrão qualquer, né, que ela já viveu e que está a repetir ali. Agora, acho que o que lhe está a trazer de facto perturbação é esta ideia de que não é tanto ela estar na relação, mas é esta ideia de que é ela não querer pensar no lugar dela ali. É achar que o lugar dela é de sumenos, ou que o lugar dela, como ela não tem responsabilidade com a outra pessoa, então não tem responsabilidade em pensar nisso, mas a culpa que ela está a sentir diz-lhe o oposto. A culpa que ela está a sentir está-lhe a dizer: olha, minha amiga, se calhar é melhor pensares no que é que estás aqui a fazer. Mais uma vez, não de um ponto de vista moral, tipo, isto é errado o que estás a fazer. Não, é porquê que escolhes estar aqui? O que é que nisto te excita? O que é que tu queres nisto? E depois muitas vezes as pessoas dizem: ah, não, é porque eu gosto muito dele, ele diz que vai deixar a mulher, ou porque... Ok, é o que está consciente. Mas cá pensar no que é que está inconsciente, que o que está consciente é que está aqui a causar perturbação. Porquê é que é confortável para ti estares num lugar de quem recebe menos? E aqui menos é sempre relativo, menos mais é sempre relativo, mas vamos assumir que se a relação primordial deste homem não é com ela, pois, que ela recebe menos.
Pelo menos
é
uma, né, relação completa, não é?
Pois. Porque é que ela, é justamente isso, é uma boa palavra, porque é que ela aceita estar numa relação onde não está inteira? Onde é que ela foi amada aos pedaços, que agora não acha estranho, que agora não está a conseguir estranhar isto? E eu acho que isso é que ela devia pensar, porque isto é sobre ela. Isto não é só sobre a relação das outras duas pessoas. Isto é sobre ela. O que a mantém nesta relação é sobre ela. Portanto, ela não pode, como diz, não é um problema meu. A culpa que ela sente diz o contrário. Não, isto é um problema teu. Talvez um problema diferente do que têm as outras duas pessoas, mas isto é um problema teu. Não só é um problema teu objetivamente, porque não podes estar numa relação a três e achares que não tens implicação no que quer que seja que acontece, e é um problema da ouvinte, porque isto lhe está a causar culpa, porque isto há uma parte dela que está confortável ali e há outra parte que não. Portanto, vamos tentar perceber o que é que não está. Mas para isso é preciso que ela para já tivesse mandado mais informação, coisa que não fez.
Pois, mas não.
Mas pensar também porque é que ela acha que, não é? Este amor que ela sente por este homem casado pode ser uma coisa assim limpinha. É que isto é meio descarnado até. Estou a relacionar-me com um homem casado e sinto-me demasiado mal com isso. Não é verdade. Não te sente mal o suficiente.
Não, pois, não é demasiado mal. Que continua.
E se sente demasiado mal, então vamos pensar o que é que há de mal nisto. Porque há uma parte dela que acha que não é por ele ser comprometido.
Pois. Não. Porque ela. Como não é ela?
Não é ela. Não como, é ela. Como não sou eu comprometida, não é um problema meu. Portanto, o que é que
então
será?
Se então, se
não é
isto, mal
é o quê? Né? É o quê?
Sim.
Se não é o facto dele ser comprometido, então é o quê? Acho que há aqui. E agora, lá está, a gente lê as mesmas mensagens várias vezes e é sempre diferente. Agora dei aqui mais destaque aqui uma frase que é, ela diz: estou a relacionar-me com um homem casado, sinto-me demasiado mal com isso, tanto por mim como pela pessoa enganada, traída. Portanto, agora estou aqui a ter outra ideia, que é, parece que a identificação dela é à pessoa traída.
Uhum.
E não tanto a este homem. O homem gosta, pronto, em teoria. Ela não se sente mal por ele. Ela sente-se mal por ela própria e pela outra. Onde é que ela já conviveu com isto? Não é? É como se ela simultaneamente fosse a enganadora e a enganada. Mas a enganadora ela não suporta ser. Tanto não suporta que diz: eu não, isto não é um problema meu, a relação não é minha. Só que é. Porque este homem tem uma relação com a mulher e tem uma relação com ela. Portanto, ela passa a ser... Este homem é o ponto comum entre estas duas mulheres. Portanto, a relação é a três. Isto não é uma relação mais uma relação. É toda uma. E, portanto, não dá para saltar fora disto. Não dá para saltar fora desta ideia do... Epá, eu estou a contribuir para qualquer coisa que pode gerar sofrimento a esta mulher. Então não vou saltar fora, não é? Tenho que pensar também. Há aqui duas questões que me parecem, não é? Que aparecem com mais, para mim, clareza, não é? Que é esta coisa dela em relação à relação e dela em relação a ela mesma. Mas, enfim, como ela não traz mais informação.
Esta identificação com a mulher também pode querer dizer que ela, apesar de saber tudo, sente-se enganada. Sente-se enganada também por este homem. É como se...
Pois, é como se ela fosse ao mesmo tempo enganadora e enganada, pois. Não é? Porque ela está muito... Parece estar aqui mais identificada. Ela não diz: estou numa relação com um homem casado, sinto-me mal por mim e por ele, não é? Porque isto também não é fácil para esta pessoa. Não, o homem aqui nesta frase, nesta mensagem, aparece como... Parece que... O homem é que está fora da relação, que a lealdade dela é com a outra mulher enganada. Sim. E o homem é que está fora. Parece que ela está na relação é com a outra mulher. Estou agora a pensar alto, não é? O que é que seria normal, eu acho? Seria normal, tipo, ela estar mais próxima deste homem, com quem tem a relação.
Sim.
Mas ela aqui, o afeto que ela, que nesta mensagem aparece, é o que a liga à outra mulher. Portanto, eu até acho que isto pode estar na minha fantasia. Até pensei, será que a mãe dela pode ter sido também, pode ter estado numa relação assim, não é? E ela agora, isto está-lhe a causar um certo mal-estar mais inconsciente, não é? De imagina dela agora está no lugar da pessoa que fez mal à mãe. Estou a inventar completamente, estou a especular. Porque de facto... A lealdade dela está aqui na mulher enganada. Será que ela já foi enganada outras vezes? E agora está no outro lugar, mas a sentir pela pessoa que é enganada? Não sei, olha, estou aqui a especular. Sabemos muito pouco sobre isto. Sim. Mas estamos só aqui a tentar também clarificar estas forças mais inconscientes que podem estar aqui. De todo modo, acho que o que eu diria a este ouvinte é mesmo tipo, não se ponha fora disto. Nem num ponto de vista objetivo, nem num ponto de vista inconsciente, porque há aqui o que está, o vínculo aqui é, acho que ela tem que o clarificar, porque não me parece que seja este homem. O vínculo, a relação, objetivamente falando, pode ser. Mas parece-me que ela está muito, há qualquer coisa nesta outra mulher que não tem a ver com a mulher objetivamente, mas com o lugar que ela está a ocupar neste trio, à qual ela está bastante identificada. Portanto, ela está mais identificada, até eu acho, à mulher enganada, traída, e não tanto à que engana. Ela não quer estar no lugar da que engana. Ela até recusa a responsabilidade nisso. Espero que tenhamos deixado assim pistas para ela pensar.
Para ela pensar, sim.
Felicidades. Muitas felicidades.
Para os três.
Exato. Na volta, olha, descobrem-se ali um trisal.
Olha.
Uma coisa modernaça.
Seria mais justo para toda a gente. Até para a semana.
Tchau.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.